Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, é o regresso da nossa emissão preferida, a emissão de desporto da Rádio Alfa, às segundas-feiras entre as 21 e as 23. É sempre com muito prazer que estamos na sua companhia para falar da atualidade desportiva. Vamos falar muito de Jogos Paralímpicos, contaremos ter na nossa companhia o chefe da missão portuguesa nos Jogos Paralímpicos, o Luís Figueiredo. Já temos connosco em estúdio o Christophe da Silva, da Seleção Nacional de Basquetebol de Cadeira de Rodas. Teremos as declarações dos atletas medalhados, atletas portugueses medalhados, e teremos também connosco em direto o Marco Martins, que não está no estúdio, mas vai estar connosco ao telefone. Para além, e também teremos uma declaração do José Manuel Lourenço, que é o presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. Para além disto tudo, vamos falar de futebol, claro, da atualidade futebolística. Temos connosco o Tiago Castro, jogador do Lusitanos de Samor, o Henrique Mendes e também o Armindo Faria. Vamos saudar toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo, boa noite.
Boa noite, Manuel, boa noite a todos.
Como é que correram essas férias? Está tudo bem contigo?
Tudo bom, tudo bom. Sol e praia.
Sol e praia, olha que maravilha. E o Henrique, olá Henrique, como é que estás?
Boa noite a todos e a todas.
Temos também connosco o Tiago Castro, que está a viver uma nova vida no Lusitanos de Samor. Tiago, como é que estão a correr as coisas? Aparentemente bem, não é?
Está a correr bem, está a correr bem.
Isso é que é preciso, não é? Esse penteado é...
Não, é fio sol que queimou.
Foi o sol. Em vez de queimar o bronze do corpo, foi o cabeça.
Bem da Habana.
E temos também connosco, guardamos o melhor para o fim, como sempre, o Christophe da Silva, que é da Seleção Nacional de Basquetebol de Cadeira de Rodas, ao estar na nossa companhia. O Christophe, olá, boa noite, Christophe.
Olá, boa noite a todos.
Obrigado por teres vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa. É a primeira vez, salvo erro, primeira rádio?
Sim, primeira vez.
Já agora uma pequena confidência, o Christophe da Silva era o meu comentador nos Jogos Olímpicos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, precisamente para as televisões lusófonas de África.
Sim, foi um bom momento, passamos juntos lá.
Pagaste muitos cafés.
Isso com certeza. Contigo, pagar
e tens de ter os outros.
Obrigado, Cristóvão, em todo caso. Já vamos conhecer um bocadinho também a tua história de vida, o teu olhar também sobre o teu handicap e também os Jogos Paralímpicos. Mas antes disso tudo, eu queria agraciar todos os meus ouvintes e os ouvintes da Tribuna Desportiva com este momento icónico no Stade de France, depois da conquista do ouro do Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 para pessoas de baixa estatura. Momento icónico. Quero que os ouvintes ouçam aquela parte quando é preciso puxar um bocadinho mais pela voz.
Não.
Estás chupado.
Estavas a começar bem a emissão, não vale a pena. Então, é só o início da temporada, tranquilo.
Espera lá, Henrique, deixa lá esse momento.
Fizeste o buzz.
É agora que vais chamar. Agora que vais puxar pela voz. Conhecem bem a voz do Henrique. Muito bem, Henrique.
Achei.
Já agora só até ao final.
Tens os direitos assim? Não, acho que não.
Icónico momento no Estádio de France, depois da
estás a ver?
Medalha de ouro, depois desatou a chover, nunca mais parou.
Por acaso não, estava um seu limpinho.
Sim, exatamente. E depois o Miguel Monteiro...
Até chorou quando a ouvir o som.
Ele que conquistou a medalha de... Ou não sei quem é que chorou mais, se foste tu. Eu acho que estavas mais entusiasmado com a própria medalha do Miguel do que propriamente o Miguel.
Não, porque eu que estava... Por acaso, é uma pequena parte... pessoal, é assim, quando tu vais assim com a família para ver um evento como os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, tu agarras nos bilhetes sem quase saber o que é que vai ser o problema. E quando fui naquele domingo e fui lá de manhã e a ver que havia um português, para já fiquei contente, a dizer, olha, há um português numa sessão, e ver que é um português que ainda é capaz de jogar uma medalha e que afinal ainda ganha a medalha de ouro, claro que fiquei entusiasmado e foi uma loucura, uma coração por sempre, até para os meus filhos, e aí... Claro que veio do coração.
um francês a cantar o hino português.
É isso, é isso. Vamos lá, então, falar um bocadinho destes Jogos Paralímpicos. Os melhores Paralímpicos de sempre, os melhores Olímpicos de sempre. Christophe, o que é que tu achaste já agora destes Jogos?
Sim, sim, foi...
Podes falar em francês, não há problema. Ah. Sei como te viu.
Não há problema. Não, para mim foi um grande Jogos Paralímpicos. Tivemos um grande início e também foi a nível médio. Nível de publicação, nível de vistas, nunca foi assim tanto. Tivemos aqui uma boa oportunidade de mostrar o que vale as pessoas com deficiências.
Sem dúvida. E a nível de organização, organizativo, o que é que tu achaste? Para ti foram os melhores Jogos Olímpicos e Paralímpicos de sempre ou não?
Sim, para mim sim. Mostraram outro nível aqui em Paris. Já em Tóquio, já tivemos um escalão mais para cima, mas esta vez em Paris mostraram ainda mais.
E o que é que diz ali o francês do Henrique?
Não, eu gostei imenso, porque assim, eu acho, e estou a falar como parisiense, deu para descobrir outra vez, finalmente, que Paris é uma cidade lindíssima, e aproveitar assim dos monumentos e de tudo o que está à volta desta cidade, finalmente da Torre Eiffel e tudo, aproveitar o que é que já estava presente para fazer que este evento e estes jogos ficam para a história, e até para falar assim com várias pessoas, quando a gente se lembra do Rio, até de Londres, é dizer, não há assim aquelas imagens, porque Londres até tem, até Atenas, são cidades que têm muitos monumentos assim, marcantes assim, que, de referências, e finalmente não aproveitaram, e quando a França soube aproveitar justamente da beleza que Paris tem para justamente permitir aos atletas de brilhar à volta deste monumento, para mim foi algo impressionante e lindíssimo. A organização foi top, mesmo assim no início muitos franceses, muitos parisienses estavam a dizer não, isto não vai ser bom, isto não. Foi tudo certinho, do início até o fim, até logo a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos com a chuva, deu um charme especial a este evento, e foi tudo até o fim, e depois as medalhas, as conquistas foram boas, foram lindas, que seja de lado francês ou português, não, gostei imenso.
Já agora tu, Tiago, também suponho que tivesses visto um bocadinho dos Jogos Olímpicos de Paris. O que é que te pareceram estes Olímpicos e Paralímpicos? Estou a falar dos Olímpicos e Paralímpicos, não é só nem dos nem de outros, mas o que é que te pareceu?
Antes de mais, é os primeiros Jogos que eu vejo mais com um olhar diferente, porque não sei se é por ser os primeiros Jogos que vejo e estar fora do país, tanto os Jogos Olímpicos como os Paralímpicos, sendo de uma maneira diferente. E acho que este ano, por exemplo, eu não sou de ligar a bastantes modalidades, aliás, vejo muito poucas modalidades, sem ser o futebol, e este ano acho que foi a primeira vez que, quando sabia na notificação que ia algum português ou uma equipa portugueses participar numa prova, era o primeiro a ligar a televisão e a ver, tipo, a torcer e a puxar. Não sei se é por estar no estrangeiro que este ano senti-me mais presente nos Jogos, e agora também nos Paralímpicos. Sei perfeitamente quem ganhou as medalhas, quem quantas ganhámos, e acho que é um bocado isso, tipo, houve uma ligação mais forte, também não sei se é por ser em Paris, houve uma ligação mais forte eu com os Jogos, e acho que também a maneira como foi criado e puxado o português também para puxar e para ver e para torcer pelas categorias que participaram nestes jogos Olímpicos e nos Paralímpicos.
Vamos ver se é possível entrar desde já em contacto com o chefe de missão, Luís Figueiredo. Vamos ver se é possível já falar com o Luís Figueiredo. Olá, Luís, boa noite.
Sim, boa noite.
Luís Figueiredo é o chefe de missão. Nós tivemos 7 medalhas, vários diplomas, medalhas de ouro com Miguel Monteiro e com a Cristina Gonçalves, de prata com o Sandro Baeza, com o de bronze com a Carolina Duarte, com o Diogo Cancela, com o Luís Costa e com o Djibrilo Iafa. Luís, assim, um dia depois do fecho dos Jogos Olímpicos, o que é que lhe apetece dizer?
Olha, eu ainda não parei para pensar. A missão aterrou há pouco em Portugal. Tivemos uma recepção calorosa no aeroporto, milhares de pessoas à nossa espera, a comunicação social, e portanto não tive tempo ainda para pensar. Mas a primeira reação que eu tenho é de alegria e de reconhecimento por aquilo que os atletas fizeram a representar Portugal. E o reconhecimento, já agora aproveito também para agradecer a todos os imigrantes que se deslocaram aos locais onde nós competimos, que as bandeiras portuguesas nunca nos largaram nos vários pontos de competição. E, portanto, o nosso também muito obrigado pelo apoio que nos deram, que foi importantíssimo para que se conseguirem obter os resultados que se obtiveram.
Oh, Luís, quando estivemos juntos na embaixada, senti um pouquinho cauteloso pelo facto de Portugal ter apenas entre aspas, obviamente, 27 atletas. Extravasou, quer dizer, ultrapassaram as suas expectativas estes resultados, Luís?
Vamos lá ver. A cautela que refere no encontro que tivemos na Embaixada era uma cautela recomendável para o momento. Os Jogos Paralímpicos têm um grau de importância e de dificuldade tremendo. São atletas de alto rendimento, são atletas que fazem treinos bidiários, são atletas que têm todas as condições para chegar aos Jogos e representar bem o seu país. E Portugal ia defrontar atletas de todo o mundo. Países que apostam imenso no desporto, paralímpico. E, portanto, sabemos que Portugal não tem as melhores condições, reconhecemos isso. Falta-nos estruturas, falta-nos apoio, apoios das mais variadas formas. E, portanto, esta cautela que eu referi no encontro que tive consigo era uma cautela ponderada, porque sabia que os nossos atletas iam encontrar muitas dificuldades. Os Jogos Paralímpicos realizam-se de 4 em 4 anos. Há atletas que abdicam de campeonatos do mundo e de campeonatos da Europa para se prepararem para os Jogos. Os Jogos é um momento de 4 anos. Uma prova faz a diferença. São 4 anos a treinar, consecutivamente, duas vezes por dia. Portanto, não fazia sentido nós dizermos aquilo que pensávamos. Eu, no fundo, acreditava que havia atletas que já nos tinham dado provas disso, iriam conquistar medalhas. Mas ao dizermos que queremos medalhas e que queremos um determinado número de medalhas, estamos a passar uma pressão para eles que é desnecessária antes das provas. Não faz sentido. E por isso a minha cautela.
Luís, posto isto, Portugal com 27 atletas consegue 7 medalhas, consegue vários diplomas, mas há aqui um pequeno senão que já tivemos também a oportunidade de falar disso, Luís, que é o facto de é preciso mais gente a praticar desporto, independentemente se tem ou não handicap, não é?
É preciso mais gente a praticar desporto em Portugal. O desporto em Portugal tem sido bastante abandonado. Infelizmente, Portugal é um país de futebol. Já se dizia há muitos anos, futebol e fado. Eu não tenho nada contra o futebol, eu gosto de ver futebol e gosto de jogar futebol, mas o desporto é mais do que isso, e nós temos que criar condições para que os jovens portugueses pratiquem desporto. Se for ver a taxa de permanência dos atletas a praticar desporto em Portugal, é muito baixa porque não há incentivos sobre essa matéria. O desporto escolar tem que funcionar de uma outra forma. Tem que haver infraestruturas para os nossos atletas, para os nossos jovens praticarem desporto. Nós temos muita dificuldade nessa matéria. Eu dou-lhe um exemplo. Se nós quisermos fazer um estágio de natação, contam-se pelos dedos de uma mão o número de piscinas de 50 metros, que são fundamentais para um estágio, que existem em Portugal. Há regiões do país que não têm isso. Tem piscinas de 25 metros, tem piscinas lúdicas para diversão. Portanto, isto é um exemplo daquilo que falta fazer em Portugal e nós precisamos disso. E depois precisamos também que as famílias portuguesas que infelizmente possam ter filhos com deficiência, não os escondam em casa. Incentivem-nos a praticar desporto, mostrem-lhes as várias opções. Tiveram a oportunidade de ver agora nos Jogos Paralímpicos jovens a praticar os mais variados desportos. E portanto é esta a mensagem que nós temos que passar. Façam desporto, venham praticar desporto, não escondam os vossos filhos e as vossas filhas por uma infelicidade têm em casa com uma deficiência.
Sim, Luís, ontem tivemos o discurso, claro, para fechar então os Jogos Paralímpicos, do Andrew Parsons, que estava muito entusiasmado e muito positivo sobre o facto que agora talvez Paris vai ser um ponto talvez de início. Há uma mudança, vai haver uma mudança depois dos Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Concordo com isto ou justamente a realidade é completamente outra? Cada país tem a sua própria realidade e cada um agora tem que se ver as coisas como a um nível nacional, antes de falar só propriamente de um evento como os Jogos Paralímpicos.
A realidade nacional é completamente a realidade que existe noutros países da Europa. Eu dou um exemplo, na França, nós assistimos durante dias o Stade de France com 60 mil pessoas a assistir a competições. Nós vimos a Arena La Défense na natação cheia a assistir a competições. Em Portugal é muito difícil isso poder acontecer. Porque não há formação, não há educação desportiva. Mas eu acredito com a projeção que esta missão teve através da comunicação social, e aqui uma palavra de agradecimento para a comunicação social em geral, para a Rádio Alfa em particular, pela projeção que deram à missão, porque muitas vezes era um balão de oxigênio nós sentirmos que tínhamos a comunicação social a falar sobre nós, a mostrar os nossos feitos, e isso é importante para quem está 15 dias fora de casa numa competição de alto rendimento, altamente concentrados para darem o seu melhor a representar Portugal. E portanto, eu acredito que as coisas vão mudar. É evidente que não vão mudar num ano, mas ainda hoje, na despedida do aeroporto, a grande frase era: voltamos a estar aqui juntos daqui a 4 anos. Portanto, os atletas portugueses estão já a pensar em Los Angeles. Paris foi muito bonito, foi tremendo, foi fantástico, mas agora olhar para o futuro, e o futuro é Los Angeles 2028.
Não, por acaso antecipo um pouco a minha próxima pergunta, e claro que depois, e quando eu, por exemplo, vi precisamente a medalha do Miguel Monteiro, e vi a alegria que ele teve no Estado de França, queria agradecer, abraçar toda a gente cada vez que passava ao lado dele. Foi uma imagem marcante para mim, e finalmente ter estas caras, talvez, do desporto português, que permite justamente de continuar a sonhar e de continuar este processo positivo.
Sem dúvida, porque sabe, deixe-me interrompê-lo para lhe dizer o seguinte: estes homens e estas mulheres precisam disto, é oxigénio para eles, porque eles durante 4 anos ninguém lhes pergunta nada. Ninguém os entrevista, ninguém lhes pede fotografias, e eles fazem isto diariamente, 2 vezes por dia. Treinos duros, duríssimos, e durante 4 anos ninguém se lembra deles. E portanto eles precisam desta atenção, precisam deste carinho, precisam destes incentivos para continuar a alimentar o sonho de representar Portugal. Eu vi atletas de lágrimas nos olhos quando tocou o hino nacional. Eu vi atletas orgulhosos de usarem a bandeira no equipamento. Isso é importante para o seu ego, para o seu bem-estar mental.
Luís, e posto isto também, olhamos agora para daqui a 4 anos, como é que, só para fechar a nossa conversa, como é que vai ser agora este período até aos Jogos de Los Angeles, o que é que vai acontecer, o que é que se pode dizer sobre esse período?
Para já, o que lhe posso dizer é que o empenho e o trabalho vai começar dentro de 1 mês ou 2. As marcas de qualificação começam a contar a partir de janeiro de 2025. E, portanto, eles agora vão ter um período de férias, alguns 15 dias, outros nem tanto. Ainda hoje estava a falar com a Karina que dia 13 tem uma competição na Suíça. Mas a grande maioria deles vai de férias, 15 dias, e depois começar a preparar a época que vai arrancar em novembro, dezembro, e as marcas têm que começar a aparecer em janeiro. Em relação a Los Angeles, vamos acreditar que o movimento paralímpico irá desenvolver-se nestes 4 anos, teremos novos atletas. Nós, nesta missão, tivemos 7 estreias, 7 jovens que foi pela primeira vez vieram a uns jogos. A Margarida, por exemplo, do tiro, há 2 anos nem sequer sonhava com alto rendimento, teve uma evolução fantástica. Sacou um diploma no 4º lugar, o que é uma coisa brutal, e outros exemplos. Portanto, vamos acreditar que Los Angeles haverá também estas alegrias, mas neste momento já temos imensa saudade, uma palavra típica portuguesa que não existe noutras línguas, saudade, porque Paris foi de facto fantástico, pelo apoio que nos deram, e volto-me a repetir, a força imigrante de Paris é tremenda, toda a gente falava português connosco, é brutal, e vamos guardar com muita saudade as imagens que temos da vossa magnífica cidade.
Luís, em todo caso, foi com muito prazer também que o tivemos e que acompanhámos também.
E vamos continuar a acompanhar.
E vamos continuar a acompanhar, exatamente. Um grande abraço para si, Luís. Felicidades. E até muito em breve, então. Muito obrigado.
Obrigado.
Felicidades também para vocês, para toda a Força Imigrante de Paris e para a Rádio Alfa. E estamos sempre disponíveis para falar convosco.
Obrigado, Luís Figueiredo, chefe de missão portuguesa nos Jogos Paralímpicos. Muito obrigado. Vamos então já seguramente continuar a acompanhar e sobretudo olhar já para Los Angeles. Christophe, e tu, quando ouves isto, quer dizer, também dá vontade de começar a correr ou não?
Ah, claro.
A correr no sentido, sei lá, figurado, digamos assim.
Claramente que sim. Quando vê-se tudo o que aconteceu à volta dos Paralímpicos, tudo o que fez os portugueses, todo o trabalho que fizeram, a única coisa que posso dizer é que os jornais lá em Portugal também não estiveram muito atrás dos atletas.
Não, era mais Benfica, Porto e Sporting.
Sim, é isso. Sim, na primeira página podia mostrar uma medalha de ouro, coisa assim, ao meio dos jogadores de futebol. Isto é que fez falta. Quando se veio aqui em França, todos os dias nos jornais,
claro,
falava-se todos os dias das medalhas, dos atletas franceses, falavam muito, e também de outros países, mas fazia falta lá em Portugal era esta parte.
Christophe, vamos então começar do início, vamos aproveitar para apresentar-te um pouco também ao auditório da Rádio Alfa. O Christophe é um jovem de 40 anos, há 20 anos atrás, sensivelmente, teve um acidente e ficou paraplégico e teve que mudar de vida completamente. Christophe, vamos lá falar um bocadinho do teu handicap. Como é que aconteceu? Suponho que as coisas mudaram radicalmente a tua vida, não é?
Sim, claramente, de um dia para o outro. Um dia de manhã ia para o trabalho, fiz uma queda de moto, a minha mochila partiu-me as costas, fiquei 2 anos no hospital e depois disso, é começar uma nova vida, uma vida em cadeira de rodas, aprender o que se pode fazer. Também nunca baixei, sempre fui andando, descobri uma nova vida a partir daí e comecei a descobrir o desporto, descobri o basquetebol em cada drogas, a partir daí gostei também daquele ambiente que havia com os outros atletas com quem comecei a jogar. Foi importante também ter este encontro com os outros atletas, e a partir daí a deficiência estava a desaparecer, mas andava assim com o desporto, continuei a trabalhar.
Como é que tu arranjaste força moral para continuar? Difícil. É bem acompanhado pela família?
Sim, é isso, é tudo o que está à volta. Isto também ajuda. Era para me casar quando tive o acidente. Mesmo com o acidente, a minha mulher ficou comigo. Agora estamos casados, temos filhos. Não, nunca abaixei, a nível moral nunca abaixei, sempre fui diferente. Descobri então, como estava a dizer, a modalidade de basquetebol em cadeira de rodas, descobri outro mundo. Antes do meu acidente não conhecia o mundo
O mundo era diferente para ti, sem dúvida,
sim. Também não conhecia o mundo dos deficientes. Estava na minha bola.
Como todos os jovens. Como um jovem de 20 anos, no fundo.
Pois, já jogava a bola, já dava.
Ele jogava na VGA, já agora, Henrique, ele era do opositor, era do adversário.
Sim, a partir daí comecei a jogar basquetebol, depois, pouco a pouco, cresci. Joguei no clube de CSMO, fui campeão de França em 2017, no Campeonato de França, o mais alto nível. E foi o ano que comecei a jogar com a Seleção Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas com Portugal. E até posso dizer, na minha...
Consegues fazer 3 pontos?
Às vezes consigo. É um bocado complicado, mas às vezes consigo. Mas até posso dizer que tudo o que me aconteceu ainda tive sorte. Nunca da minha vida pensava que ia jogar para a Seleção Nacional Portuguesa. Nunca pensava que ia cantar a portuguesa no campo.
Pode cantar um pouco para ver?
Christophe, há uma questão, quer dizer, há aquela condescendência quando as pessoas olham para as pessoas que estão nas cadeiras de rodas, ou coitado, não sei o quê. Vocês, Christophe, tu consegues, não é gozar, mas rir um pouco do teu handicap ou não? Como é que tu lidas com o teu handicap?
Não, para mim não há nenhum. Hoje,
fazes dizer... piadas?
Há sim, muitas piadas. Às vezes, quando a gente, como estamos com o clube, quando a gente vamos fazer os jogos, a gente vamos no comboio. Quando estamos no comboio, a gente gosta de gozar com os outros. E até as pessoas ficam todas passadas quando vejo assim a rir das nossas deficiências, de gozar. Às vezes, a dizer a um colega também, tu podias estar a levantar e até lá. E foi assim, então as pessoas estão aqui a olhar, o que é que estão. Que eu gosto de dizer. É assim, sabe? Ou senão, às vezes também, às vezes há algumas piadas que a gente gosta de fazer, é, por exemplo, temos todos em cada roda, a dizer: olha, temos de despachar, senão não vamos ter lugar assentado. só coisas assim que a gente vamos fazer assim, piadas uns com os outros, e não, para mim não é
mas
problema.
Mas isso também serve um bocado para, sei lá, para passar o tempo, para assumir, sei lá, de alguma maneira que vocês. Pronto, no fundo são pessoas.
Normais?
Sim, é isso. Mesmo a gente com uma deficiência, a gente temos a ver a nossa vida, podemos sair, ir à discoteca, podemos ir à praia, agora há muitos acessos, muitas coisas.
É proibido de sair também.
O que é que tu não gostas, Christophe? Se é que podes dizer, se é que não, há alguma coisa que tu não gostes, epá, não gosto que me digam isso, ou não?
Roubar os lugares do...
Quando vem pedir a cadeira para se sentar. Não, a única coisa que há, muitas vezes, é que quando as pessoas nos veem assim, cada rodas, podemos estar numa pequena subida, para mim não é problema, como eu também sou atleta, para mim não é problema fazer a subida, então a pessoa já olha para mim, preciso de uma ajuda, coisa, não, está bom, vou andando, não é problema, coisa assim.
Quer dizer, no fundo não é mau, mas...
Não, não é mau,
é
mais da maneira que, segue, a pessoa pode chegar, olha, preciso de uma coisa, não, está bom, vamos andando,
andando, não é mau.
Andando, é sempre. Tem que se andar.
E a tua chegada, então, depois ao basquetebol, como é que se passa? Já disseste que tinhas sido campeão de França, se eu não estou em
erro? Sim, em 2017.
2017, depois chegas então à Seleção Nacional, como é que foi? Contactos, como é que conseguiste? O pessoal da Federação viu-te, como é que foi?
Não, foi...
E porquê o basquetebol já agora, Christophe? Não outra modalidade?
Sim, não, porque era assim, em França até temos sorte porque há muitos eventos com um deficiente a mostrar o desporto. E...
Podes falar aí para esse francês que está aí a falar.
Não, até foi no Hotel de Ville, em Paris, à frente da Câmara, fizeram um grande evento e a minha sorte é que havia uns 10 desportos diferentes, havia halterofilia, havia basquetebol, havia outros desportos e depois eu comecei a olhar...
Halterofilia, bom.
Sim, puxar
um pouco.
Também havia ténis, havia muito desporto.
Não, mas quer dizer, só para alargar, o desporto já fazia parte da sua vida.
Sim, já.
Completamente.
Sempre fiz desporto de equipa. E então, estava mais à procura de desporto assim, do mesmo tipo, fazia a mesma sensação com o futebol, poder ter colegas no treino, depois poder dar-me a rir, passar bom tempo. Então, estava mais à procura disso. E então, quando vi o basquetebol, vi os gajos, porque naquele tempo, até agora é um colega meu na minha equipa, que jogava naquele tempo na equipa de França de basquetebol em cadeira de rodas, quando eu vi o gajo na cadeira fazer tudo o que ele fazia com a bola, eu não acreditava. Eu tenho que fazer isso. E depois então, eu pus o meu cu naquela cadeira de basquetebol em cadeira de rodas, porque não são as mesmas cadeiras.
São umas cadeiras que têm as rodas assim, sim. Em diagonal.
São mais inclinadas para não cair, com a velocidade.
Mas é violento, eu já vi alguns, é violento.
Sim, sim, sim.
E o rugby então, né, que eu estava a dizer, Cristóvão?
O rugby aquilo ainda é pior.
Acho que ela de vez em quando costa assim com as rodas aí.
E depois conta lá, estávamos a falar precisamente.
Então experimentei. E a partir daí aderi naquele esporte, disse, então vou fazer isso. Depois andei à procura de um clube, fui o clube de Capsa, que está em Paris, a pé da Torre Eiffel. Comecei lá a fazer basquetebol e nunca parei.
Christophe, e agora se tivesses que, não sei se querias perguntar uma coisa, Henrique, senão eu vou avançar, como é que é a tua vida agora, no fundo? É uma vida normal?
É uma vida normal.
Um tipo de 40 anos, tem uma mulher, está casado, tem um emprego, tem um carro, tem
dois filhos.
Exato.
Ainda gosto de férias agora em Portugal,
sim.
Como todos os imigrantes.
Já agora tu és de onde, Portugal? Já agora que está?
Sou de Soure, ao pé de Coimbra.
Ao pé de Coimbra, ok.
Então, é quase teu vizinho.
É quase meu vizinho, sou um bocadinho mais para baixo, mais para lá de Lisboa.
Quase.
Mas sim, sim, sim.
Então, a fazer como todos os anos, ir a Portugal, comer. e comer. E passar tempo com a família, pois aqui em França tenho emprego, estou casado, tenho dois filhos, tenho uma vida normal, como toda a gente, tenho casa, tenho
tudo. Como é que os teus filhos olham para ti? Olham de maneira normal?
Sim, totalmente normal, até para eles é como se fosse... como assim, sempre comecei...
És o ídolo deles.
Ah, quase. Pois,
é normal.
Sempre a gozar com o pai. Não, até o que eles fazem é aproveitar. Por exemplo, eu sou um carro de bebê para eles. Quando eles eram putos, sempre andava em cima do colo do pai e eu andar. E até tiveram agora este hábito e agora já andam um pouco. Sempre aproveita andar em cima de mim, que eu sou o carro de bebê deles.
Magnífico. Henrique, sim.
Por acaso tinha uma pergunta, agora esqueci-me. Por acaso não, tinha mesmo uma pergunta. Não, o facto justamente de ser assim, de ter esta dupla nacionalidade da França e Portugal, comparou um pouco justamente as instalações, o facto de incorporar um pouco todas estas pessoas que têm as cadeiras, aquelas pessoas que necessitam através de ter um adaptações, que seja o nível dos transportes e tudo, permitido comparar um pouco os dois países ou não?
Nós temos aqui em França muito mais sorte do que lá em Portugal no nível de acesso de ajudas para comprar uma cadeira de rodas, porque claramente quando vai-se começar a cadeira de rodas, vamos comprar uma cadeira a bolo de 2, 3 mil euros, já nos primeiros preços, já estamos a quase a bolo de 3 mil euros para comprar uma cadeira. Agora, quando estamos a alto nível, aí já estamos à volta dos 7, 8 mil euros para comprar uma cadeira. Aqui em França temos a sorte de ter ajudas, temos também a Segurança Social, temos a Mutuelle, temos apoios de, aqui chamamos de la Maison Départementale des Handicapés, que é uma casa que também dá apoios. Depois leva muito tempo, é preciso esperar um ano e meio para ter as ajudas, mais ou menos temos esta sorte de ter. Lá em Portugal não tem as mesmas ajudas, tem que pedir à Câmara, tem que encontrar patrocínios, tem que fazer estas voltas todas para ter uma ajuda para comprar uma cadeira. Claramente que lá em Portugal não tem esta sorte que nós temos aqui em França a nível para comprar uma cadeira. E quando eu vejo os meus colegas, andam sempre a correr atrás das câmaras, atrás dos apoios, onde se pode encontrar para poder comprar uma cadeira. Lá em Portugal não é toda a gente é capaz de pôr 7 mil euros numa cadeira. Também isto é um travão para a modalidade lá em Portugal. Depois pode-se encontrar cadeiras em segunda mão, mas em segunda mão ainda tem que se pagar uns 1.500 ou 2 mil euros para ter uma cadeira assim boa. É por isso também compreendo que lá em Portugal tem pequeno atraso para ter os equipamentos.
E como é que tu julgas o handisport em Portugal, o desporto com deficiência, nesse caso da cadeira de rodas? O basquetebol de cadeira de rodas em Portugal é que é uma modalidade... Como é que tu a julgas? Como é que para ti podia ser melhor, podia ser pior?
Não, até está a crescer.
Ou seja, estão integrados na Federação Portuguesa de Basquetebol?
É isso.
Há algumas ajudas ou não, nem por isso? Viagens?
Não, para nós eles paguem o hotel, paguem as viagens, paguem isto tudo. Quando vamos com a seleção a gente não paga nada. Também não recebemos nada. Só é só...
O facto de estarem juntos.
Sim, é o all incluído. É o que nós temos. A única coisa, após, não é. Após é outros países que pagam os jogadores para ir jogar com a seleção. Eles dão dinheiro.
Suponho que a França faz isso?
Fazem, mas não é também, não é assim tanto como outros países. Se ver, por exemplo, os Países Baixos, a Inglaterra,
Países nórdicos também estão muito, são muito evoluídos nesse aspecto.
Eles têm instalações que...
A China, até também falávamos há bocado, da China.
A China também tem muitos apoios, muitas ajudas para os atletas, por isso também quando vê-se os resultados, é só olhar para as medalhas que eles têm, vê-se logo. Quando se vê a Inglaterra, por exemplo, é um país onde, como a gente estava a falar, a Inglaterra é um país pequeno, mas é o ficou em segundo lugar, à frente dos Estados Unidos. Porque quando um país... põe o dinheiro, põe a investir na modalidade, é claramente que atrás tem resultados. E lá em Portugal é um problema que, é, como estava a dizer a pequenita
Luís,
é que está tudo à volta do futebol, tem um país de futebol, toda a gente quer correr atrás de uma bola, só que uma vez que está deficiente, correr atrás da bola já é mais difícil. Pode-se correr atrás, mas é mais difícil.
Não, mas por enquanto um evento como os Jogos Paralímpicos pode mudar As mentalidades,
exatamente.
E até tivemos o exemplo de Pequim, foi assim, que, bom, claro, quando organizar os Jogos Olímpicos é uma coisa, mas tem que também ter os Jogos Paralímpicos, e na China, finalmente, tudo que é à volta do Paralímpico e do handicap é, não era assim bem falado e até era mesmo escondido. E finalmente eles viram que...
Não, finalmente eles aproveitam agora os handicaps.
E por isso que eles estão em primeiros. Estão em primeiros porque sabem reparar que há atletas que são capazes de render, e então eles também metem o dinheiro como se fosse os normais. Já é.
E no fundo eles investem num jovem que tem uma deficiência, sim, para dar visibilidade ao país, no fundo.
Sim.
É?
Sim. E Portugal pode fazer igual.
Agora... Tem que ter Jogos Olímpicos em Portugal, sim, para mudar um pouco as mentalidades. Não, porque até foi uma palavra até do Luís que falou para dizer as famílias para não esconder. Ele falou
de
não
esconder. Isso é importante, já tinha falado disso. É importante não esconder a deficiência de tenho um filho com deficiência, levo-o a fazer desporto. No fundo, não é?
E parece que em Portugal finalmente ainda há famílias talvez que finalmente esconde
entre aspas, não, sim, é bem o esconder.
Sim, mas não, eu entendo, porque eu também já conheço famílias assim, é realmente agora que estou, ficam em casa, têm o filho e ficam com ele, não vão...
Após o que vejo também com o BCR, há equipas, por exemplo, como o Braga, em Gaia.
Tem equipas de Basca Branca de Roda.
Parece uma prenda que ele te vai dar daqui a pouco.
Que investe muito na modalidade e que faz muitas animações, até já passaram muitas vezes na RTP, a mostrar modalidades às pessoas, até vão ser comerciais, vão mostrando.
É o Braga, não é o Guimarães. Vitória.
E também Gaia também faz isso. E mostra outra vista a deficiência e também já assim já conseguiram encontrar jogadores deficientes que começaram a modalidade de fazer basquete de cadeira de rodas. Há muitas modalidades que podem fazer igual.
Depois também, não sei como foi a retransmissão em Portugal, se fosse porque cá em França finalmente foi uma retransmissão. Todo dia havia imagens para ver. Não sei como é que é em Portugal, se também as pessoas finalmente têm esta capacidade de ver que pode haver jogadores com cadeiras de rodas, pode haver pessoas sem braço a nadar. Não sei se mostram as imagens ou não, ou se...
Sim, mostraram.
Eu sei que havia RTP
mais complicado.
Sim, RTP2 mostrou os jogos todos.
Sim, mas também era preciso ligar, se não na RTP Play, para ver alguns jogos em direito.
Exato.
É a única maneira, senão mesmo na televisão não havia pouco.
Só dava resultados, ia dizer mais de resultados.
Não era como aqui em França, que havia um canal todo o dia, de manhã até à noite, a mostrar.
Eram os principais, tinha que ser o próprio. Rádio
Alfa. Agora 21 horas 43 minutos, vamos falar um bocadinho com o Marco Martins, ele já está na nossa companhia. O Marco Martins é jornalista da RFI, é também correspondente do jornal Record. Ele esteve por dentro dos jogos, ele é que nos enviava obviamente os sons que passámos aqui durante estes Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Marco estará então na nossa companhia. Olá Marco, muito boa noite.
Boa noite, Manuel. Boa noite a todas as e aos ouvintes. Hoje, infelizmente, não posso estar aí, espero estar em breve. E boa rentrée também para os nossos colegas Henrique e Armindo, que já devem estar aí a falar muito do nosso campeonato português, mas também desses Paralímpicos, porque acabaram ainda ontem esses Paralímpicos e, como tu disseste, estive a cobrir do melhor que pude esta competição. Não foi forçosamente fácil, porque apesar de haver menos atletas portugueses nos Jogos Paralímpicos, é verdade que estavam um pouco dispersos, muitos eram à mesma hora, e tive ali que haver uma certa ginástica, deixar, por exemplo, de lado aqueles que estavam nas eliminatórias e tentar fazer principalmente as finais. Muitas horas também no Bócia, uma das principais modalidades em que Portugal, por cima, tem muitas vezes medalhas. É a segunda modalidade com o maior número de medalhas para Portugal, atrás do atletismo, e foi mais ou menos o que aconteceu novamente desta vez, com as duas medalhas de ouro, uma para o atletismo com Miguel Monteiro, outra para o Bócia com a Cristina Gonçalves. Mas falando também globalmente destes Jogos Paralímpicos, eu acho que foi um sucesso. Claro que nunca poderá ser um sucesso como os Jogos Olímpicos, porque há mais meios de comunicação, há mais público nos estádios, o interesse é outro. Só para falar até da difusão em França, havia no mínimo 3 canais que difundiam provas todos os dias. Desta vez, e foi a primeira vez em França, o canal da France Télévisions conseguiu emitir quase 24 horas sobre 24 num canal todas as provas. Foi inédito e mostra que o interesse é cada vez maior para os Jogos Paralímpicos. Cada vez mais temos que também nos interessar a estes atletas, porque são atletas, não há outra palavra. Os Jogos Paralímpicos são atletas, os Jogos Olímpicos são atletas. Isto não muda e acho que muitas pessoas mudaram um pouco o olhar sobre estes atletas, porque viu-se nos estádios, os estádios estavam cheios, no Stade de France, na sessão da manhã havia talvez 40 a 50 mil espectadores, contra talvez 70 mil para os Jogos Olímpicos, mas mesmo assim o rácio é muito bom para os Jogos Paralímpicos. Na sessão da noite havia talvez 70 mil espectadores, ou 60, 70, a rondar o que acontecia para os Jogos Olímpicos, mas então que cada vez mais as pessoas quiseram ir ver, procuraram ver, interessaram-se. E alguns deles até foram atraídos quase pelos Jogos Olímpicos. Alguns deles que não conseguiram bilhete, porque eram muito caros para ir ver os Jogos Olímpicos, decidiram ir ver os Jogos Paralímpicos, em que algumas provas parecia que estamos a ver os Jogos Olímpicos. Os candidatos podem ser diferentes, os atletas podem ser diferentes, mas mesmo assim com o que ficamos, no fundo, é que os atletas têm performances incríveis, houve recordes pessoais, recordes do mundo, recordes nacionais e também, principalmente, muitas medalhas para Portugal. Não se via isso desde Pequim, em 2008, se vamos a pegar na sua globalidade, é a 7ª melhor participação de sempre com Portugal e apenas, entre aspas, com 27 atletas. E se pegarmos desde o nascimento, a criação verdadeiramente do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico de Portugal, é a melhor participação de sempre. Recordamos que em Tóquio, em 2021, houve apenas 2 medalhas. De 2 medalhas, Portugal passa para 7. 2 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze.
Marco, em relação à comitiva portuguesa, aos atletas portugueses, à missão portuguesa, como é que tu pessoalmente os sentiste nestes Jogos Paralímpicos?
Estivemos com eles na embaixada, havia talvez um pouco de apreensão sobre o que seria esta missão. 27 atletas, como já referi, uma das mais pequenas comitivas que Portugal teve nos Jogos Paralímpicos, e aquela apreensão de será que, porque havia muitas medalhas que eram esperadas nos Jogos Olímpicos que não aconteceram, e outras que não eram esperadas e que aconteceram. Mas do lado dos Jogos Paralímpicos, eu acho que a maior parte das medalhas, não é que estavam à espera, mas sentiam uma certa confiança. Desconfiança e confiança. Desconfiança porquê? Porque em Tóquio houve esses falhanços, apenas 2 medalhas de bronze. Foi na canoagem com Norberto Mourão e no atletismo já com a Miguel Monteiro. E eu, por outro lado, confiança, porque 27 atletas, sentia do presidente do Comitê Paralímpico de Portugal e até do próprio chefe de missão, que estes 27 tinham qualidade para conseguir proezas nas provas. E havia muitos que tinham títulos. Miguel Vieira, no judo, campeão do mundo e campeão europeu. Carolina Duarte, vice-campeão do mundo nos 400 metros. Sandro Baeza, vice-campeão do mundo nos 1500 metros. Quer dizer que estes atletas já têm títulos continentais e internacionais. Mostra bem que há qualidade nestes atletas. E depois houve aqueles que confirmaram e outros não. Talvez quem não confirmou, Miguel Vieira, no judo, perdeu os 2 combates e não conseguiu chegar às medalhas, mas por outro lado houve Djibrilo Yafa, que surpreendeu e conseguiu a primeira medalha para o judo nos Jogos Paralímpicos. Do lado do Bósnia, André Ramos, quarto do ranking mundial, não conseguiu ir além dos quartos de final. Mas por outro lado, Cristina Gonçalves, de 46 anos, que já tinha 3 medalhas por equipas, ouro, prata e bronze, conseguiu pela primeira vez passar à fase de grupos, passar os quartos de final, passar as meias finais e conseguir o título olímpico, uma das surpresas, sem contar também com o Luís Costa no ciclismo, no contrarrelógio de ciclismo, em que ele também não estava à espera. Ele dizia e disse-nos que muitas vezes era o quarto lugar, a medalha de chocolate, e desta vez conseguiu a medalha de bronze. Então houve essa desconfiança, confiança, e no fim aquele relaxar de conseguimos alcançar o que nós desejávamos, mas que não podíamos dizer entre aspas em público, porque é verdade que quando se avança com números, diz-se vamos ter tantas ou tantas medalhas, depois muitas vezes não se concretiza. Desta vez concretizou-se num certo secretismo de veremos o que vai acontecer, e o que aconteceu foram 7 medalhas.
Marco, em relação à própria organização dos Jogos Olímpicos, o que é que te pareceram estes, por dentro, obviamente, estas Olimpíadas, quer os Jogos Olímpicos, quer também os Jogos Paralímpicos, do ponto de vista organizativo?
Eu vi, primeiro, o lado positivo. Paris nunca brilhou tanto como durante estes Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acho que nem durante o Mundial de 1998 Paris brilhou tanto. As imagens que se via do céu, os diferentes estádios que foram criados apenas para este evento foram incríveis. Os transportes foram incríveis, não tinha que esperar 10 minutos por um metro, meia hora por um RER, o transporte estava a funcionar bem por uma vez em Paris, veremos o pós, já estou a pensar no pós, já estamos no pós, e certamente que não vai continuar dessa maneira. Com todas as críticas que houve sobre a organização, eu também era um dos primeiros a criticar, a pensar que isto seria muito complicado, Paris a ser bonita esta cidade, até para estes Jogos Olímpicos, mas conseguiu essa aposta. Até a amabilidade das pessoas, dos parisienses, não só os voluntários, que no fundo era um pouco o trabalho deles, mas até as próprias pessoas que paravam, ajudavam os turistas, ajudavam os estrangeiros a chegarem a Bom Porto. Achei que havia uma união incrível à volta destes Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Do lado negativo, nos Jogos Olímpicos, já sabemos, o preço dos bilhetes era complicado. Do lado dos Paralímpicos, havia bilhetes muito mais acessíveis, mas eu notei uma situação, eu não esteve em todos os sítios, como disse, estive mais a seguir os atletas portugueses e os atletas da África lusófona, e a situação que eu constatei foi no Bóssia. É verdade que o Bóssia, primeiro, é um desporto unicamente paralímpico. Depois, é um desporto que é muito similar à petanca, para quem a conhece. E isso quer dizer que leva o seu tempo. Leva o seu tempo. É, sensivelmente, uma hora por jogo, entre dois atletas. E as bancadas estavam vazias. Uma boa parte das bancadas estavam vazias. Foi no estádio Arena Paris Sul, em que houve voleibol durante os Jogos Olímpicos, estava sempre cheio, e ali sentiu-se que, pronto, havia 100, 200 pessoas, 300. No fim de semana houve um bocadinho mais, mas não tinha aquela força, aquela pujança que tinham outras modalidades para ter muitas mais pessoas nas bancadas. Então, no que eu vi, é verdade que essa situação a mim deixou um bocadinho triste para estes atletas que praticam esta modalidade, e mesmo se eles tiveram felizes com todos os atletas portugueses com os quais eu falei, estavam felizes porque 100, 200, 300, 400 ou até 500 ou 600 pessoas no fim de semana é muito mais do que eles estão habituados. Eles estão habituados a 10, 15, 20 pessoas, muitas vezes são apenas os familiares que vêm ver esses torneios internacionais, ou europeus, ou até nacionais, em que há pouca participação. E desta vez, pelo menos, havia uma participação muito maior, mesmo se olhando na sua globalidade, e quando se estava lá, é verdade que o estádio parecia algo vazio.
E para fechar, Marco, uma imagem, quais foram as imagens que tu reteste desta grande organização Paris 2024, quer nos Olímpicos, quer nos Paralímpicos?
Tivemos tantas e tantas imagens, todos os dias acontecia alguma coisa de extraordinário. O que é que eu poderia dizer? Eu acho que nos Jogos Olímpicos, mesmo assim, a principal imagem, e porque eu também era muito cético, foi a cerimónia de abertura no Rio Sena. Houve chuva, eu estive debaixo de chuva durante 2 horas e meia, passei muito frio, foi muito complicado, mas quando se viu na sua globalidade esta cerimónia de abertura, foi incrível. Outra palavra, no Rio Sena, todas as comitivas, delegações a passarem de barco, todas as estrelas internacionais que estiveram presentes nos diferentes pontos do Rio Sena, esse acender de pira olímpica com o Riner e a Marie-José Perret, que todo um simbolismo, sobretudo por tudo que passou a França antes destes Jogos Olímpicos, e finalmente, e não é que eu seja fã, mas ver a Céline Dion, 6 anos depois, com a doença que tem, fazer o esforço, mostrar que estes Jogos tinham a sua importância neste momento, em 2024. Acho que foi essa, talvez, a imagem mais forte que consegui ver nos Jogos Olímpicos, porque a partir daí já não houve cepticismo para ninguém.
Muito obrigado, Marco. Muito boa noite e até para a semana.
Obrigado, boa noite. E esperemos, então, que para a semana estejamos todos juntos.
É isso, Marco, grande abraço para ti, até para a semana. Vai estar então na nossa companhia para falarmos de outros assuntos, seguramente que vão estar ou vão marcar a atualidade desportiva. Sim, Henrique.
Deixa-me só dizer que a França está a vencer 1-0. Gol do Colomani na primeira parte, agora já. Já estamos no minuto 48, quer dizer que a segunda parte já regressou em campo.
A França que perdeu com a Itália por 3-1 depois daquele gol do
Bacolá. Estás a procurar quem? Do Mbappé? Depois, não, o Mbappé já não marca.
Depois é 3, depois apanha 3. Como é que dizia o Raul? Queres ouvir como é que dizia o Raul?
Estás aí?
Tenho aí, bora lá.
Quantos golos a Espanha mamou?
Quantos golos é que a Espanha mamou? Estava tudo a rir. Um grande momento de rádio. Christophe, só para fechar esta página, quer dizer, fechar não, porque nós ainda vamos ter aqui muitas declarações dos atletas que ganharam medalhas, mas Christophe, em relação, portanto, a estes Jogos Olímpicos e Paralímpicos, se quiseres, qual foram, há assim alguma imagem que te ficou na cabeça? Cuidado com as imagens que vais ver a seguir, mas houve assim alguma imagem dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos?
Não, a nível Paralímpicos também vimos o brasileiro da natação.
Gabrielzinho.
Foi um espetáculo ver o que é que ele é capaz de fazer. O gajo não tem braços, tem pernas pequenas e conseguiu fazer o que ele fez e ganhar as medalhas de ouro.
Eu já vi o Arvindo.
É uma imagem de alguém que não tem um braço pequeno.
E em relação aos Olímpicos, Christophe, ficou-te assim também alguma imagem ou estavas em Portugal de férias a ver o mar?
Não, a primeira semana estava de férias, então não dá para ver. Depois o que vi muito foi o BCR, que estava a decorrer em Bercy. E foi um espetáculo ver o ambiente que havia lá. Nunca se viu ambiente assim no basquetebol, cada roda estava tudo cheio, estava tudo a reclamar. E era um espetáculo. Isto são as imagens que a gente podemos ter na cabeça. E também o ambiente que havia do Stade de France, como todos os sítios onde havia jogos, foi um espetáculo.
Gostaste das cerimónias também?
Foi dar um espetáculo.
C'était à tomber, como dizem os franceses, não é?
Sim, aquilo acabou por uma grande discoteca. O Stade de France transformou em discoteca.
E tu, já agora, Tiago, tens algumas imagens dos Paralímpicos e dos Olímpicos, houve assim alguma...
Não, eu acho que eu gostei muito da abertura, como falou também o Eric
e o Marco, sim.
Exatamente, acho que foi uma coisa diferente.
Eu acho que foi uma coisa do outro mundo mesmo.
Sim,
foi
até se falou da
aquele cavalo a correr no Rio Sena, que coisa incrível. A Céline Dion a cantar.
Exatamente.
Absolutamente fantástico.
Acho que foi uma imagem. Acho que foi uma abertura ao nível dos jogos que foram, porque muito sinceramente acho que foram os jogos que, como eu tinha falado há pouco, foi os jogos que mais sentia conexão, digamos assim. E os outros Jogos Olímpicos sempre, e mesmo os Paralímpicos, uma pessoa sempre acompanha, mas acho que este ano foi uma coisa diferente. Não sei, acho que a França em si, o país, preparou-se para mostrar os jogos e mostrar o que é que a França podia dar aos Jogos Olímpicos.
Já chegava de manifestações, já chegava de direções, já chegava de...
Desligou-se tudo. Agora é aqui estes tempos de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Desligou-se tudo, estava tudo ligado a ver os jogos e a torcer e a mostrar que se pode fazer coisas diferentes também.